Conta essa história aí, brother.
O golpe militar impediu o comunismo no Brasil?
Vamos lá.
Sonico, esse episódio, olha, ele vai dar o que falar.
Roda vivo!
Vai direto pra Roda Viva. Esse episódio, ele vai falar do tema que muita gente não tem coragem de falar. Que eles caem grudados, muda o tom, assim. Não, olha só. Eu quero falar, Nick, se realmente... Qual é o argumento da galera pró-ditadura militar? Você não sabe o argumento?
O argumento? Não.
Por que que os militares deram um golpe em 64, segundo essa galera?
Que tava fácil. Se tivesse difícil, eles não faziam, né? Essa é a resposta pra tudo, na real, né?
Não, tava fácil. Esse argumento. O argumento, senhor Níquel, é que o Brasil ia virar comunista, senhor Níquel. O Brasil estava no pezinho da União Soviética e aí os militares, na verdade, nem deram um golpe, né? Que essa expressão golpe é até um pouco agressiva pra essa galera. Eles fizeram a Revolução de 64, senhor Níquel. Esse é o argumento dessa galera.
Esse é o argumento oficial?
Oficial o quê? Dos militares?
É.
Então, depende, porque dentro dos militares tem uma galera que não concorda.
Sim.
Dentro dos militares tem uma galera que fala assim, putz, não, os civis, eles que têm que liderar, tá ligado? Nós somos outra coisa.
Sim.
Militar é uma coisa, política civil é outra coisa, né? São coisas diferentes. Mas a galera que defende sempre argumenta que foi um contragolpe, né? Inclusive, nosso digníssimo presidente aí, parabéns aí pelo trabalho. Ele fala isso, ele fez aí no discurso 7 de setembro. Ele falou, né? Ah, quando o Brasil estava quase virando comunista, a gente teve os militares em 64 impedindo o golpe comunista, entendeu? Esse é o argumento. E eu quero falar hoje, Nico, se realmente foi isso. Se realmente iríamos virar comunas ou não iríamos virar comunas.
E aí? E eu não ia?
Bem, senhor Nico.
Seria bom se tu respondesse isso em 2 minutos e acabasse o episódio.
É, imagina. Não!
Não, aí não ia. Obrigado.
Silêncio.
Obrigado, pessoal. Esquece de assinar.
Ah, meu Deus do céu. Na verdade, para um professor de história nunca responde nada.
Ah.
Ele fica dando voltas e voltas, tá bom? E parecendo que inteligência, mas é puramente falta de conhecimento sobre o assunto. Ele simplesmente foge.
Tu empurra pra vários outros autores, né? Esse é o lance.
Exatamente, exatamente. Não, mas hoje eu vou te dar aqui a resposta porque eu trouxe conhecimento objetivo. Senhor Níquel, olha só. Vamos ver o que o senhor sabe sobre a história do Brasil.
Ih, fudeu.
A risadinha e o falsete, ele fala muito, né? Olha só, em 1961, senhor Níquel, a gente teve um acontecimento muito marcante no Brasil. O golpe militar vai ser 64, então é quase no golpe. O nosso digníssimo presidente da época era Jânio Quadros. Jânio Quadros é um rapaz que se veste de uma maneira meio doida. Ele pegava o talco e ele passava no terninho dele pra fingir que é caspa. Ele comia uma mortadela durante o comício pra fingir que é trabalhador. Ele é muito doido, ele ganhou a presidência. Por alguma forma aí, muito doida, ele falou, não, varre, 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 vassourinha, vou varrer a corrupção pra longe do Brasil. Então, o Jânio Quadros ganha. Mas em 61... poucos meses depois de ele assumir a presidência, ele vai renunciar. Ele vai falar, putz, não serve pra mim. E assim, dentro da carta de renúncia dele, ele fala que forças ocultas... Olha o argumento. Forças ocultas fizeram ele renunciar. Bem, aí já começa a ficar estranho, seu Nick.
Reptiliano.
É, então. O estranho não é tão estranho assim. Ah. É só estranho, tá? Não é estranho, é só estranho. Que é o fato das forças ocultas. Ninguém sabe exatamente quem era. Mas é importante entender o seguinte. Em 1960, a gente teve 59 para 60, a gente teve a Revolução Cubana acontecendo. E logo depois da Revolução Cubana acontecer, que os Estados Unidos ficam desesperados, os Estados Unidos vão tentar ir lá para tirar o Fidel Castro do poder, os irmãos Castro, e não vão conseguir. Em 61, o Jânio Quadros vai dar uma medalha super importante para ninguém mais e ninguém menos que Che Guevara. Ele vai convidar o Chezinho. Chega aí, Chezinho, você é um cara brabo, você é um cara que não tem medo. Toma aqui essa medalha. E aí, geral, sei, what? Todo mundo vai olhar assim pro Jânio Quadros e falar, como assim? O argumento que a gente acha que teve ali na mente do nosso querido Jânio Quadros é que, na verdade, ele queria meio que tentar ser nem lá nem cá.
Uhum.
Ele entrou com um discurso de que, não, eu não sou nem direita, nem de esquerda. Eu não sou nem isso. Então ele fazia um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Só que vamos dizer que a hora de agradar a galera da esquerda, ele foi meio que meio too much, assim. Ele foi meio, pegou o cara mais de esquerda da América Latina, que os Estados Unidos odiava, e deu uma medalha pra ele. Semanas depois disso, acho que foram nem 2 semanas, o nosso querido Jânio Quadros renuncia. Do nada. Muitos acreditam que foi os Estados Unidos, USA, que chegou e falou, tira esse cara daí. Outros defendem que, na verdade, ele tinha uma estratégia por trás. Muita gente defende essa segunda tese, na verdade. Que ele, na verdade, acreditava que quando ele renunciasse, as pessoas iriam pedir pra ele voltar. Porque o vice dele era ninguém mais e ninguém menos que o gaúcho João Goulart. João Goulart. E João Goulart, sim, ele era bem mais assim, não, eu sou de esquerda mesmo. Ele segue ali a escola do Getúlio Vargas, outro gaúcho, inclusive. Então, o Jango era um cara mais à esquerda. E aí, o que o Jânio Quadros pensou? Eu vou renunciar, a galera vai olhar pro Jango e vai falar, putz, traz de volta o Jânio, volta, Jânio. Mas ninguém pediu. O Jânio ficou sozinho, renunciou e ninguém pediu pra ele voltar.
A autoestima do cara ficou baixa.
É, exatamente. É uma daquelas grandes piadas de história, o que o Jânio Quadros, ninguém pediu pra ele voltar. Ele saiu, tentou fazer drama, e muita gente acha que, né, era à toa. Não, que bom, vai embora. Que era muito doido, ele proibiu o biquíni, tá ligado? No Brasil. Olha isso, proibir biquíni, tá ligado? Enfim, o cara era muito, muito, muito chapado. De qualquer jeito, nosso querido Jango, ele estava na China, cara. Na China comunista. Quando isso aconteceu. E aí você pensa, olha aí, Vitor. Jango tava na China por quê? Hã? Porque ele é comunista. Não, não, não. Abaixa a bola. Tá nervoso por quê? Abaixa essa arma da Taurus. Olha só, deixa eu argumentar. O que aconteceu é o que aconteceu com todos os governos. No começo de 2018, você teve um montão de deputado bolsonarista lá na China, cara. Não é importante você ir lá pra China? Você fazer alianças, você trocar ideia. Claro que era. Jango tava lá na China, assim como todo presidente, todo político brasileiro, ele sempre vai, né? Os políticos grandes, né? Senadores e tudo mais. Então não tem nada provando que ele tava preparando um golpe comunista ou algo do tipo. Tanto porque, como eu já falei, ele era o cara que era o cara do Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas definitivamente não era comunista. O Getúlio, na verdade, ele entra, ele vai meio que ferrar comunista. O Getúlio era conhecido, algumas pessoas chamam ele de fascista, também erroneamente, mas isso é uma outra discussão. E outra chama de comunista, nenhuma nem outra. O maluco era uma coisa um pouco mais complexa do que simplesmente lado A, lado B. Muito bem, senhor Nick, você vê que esse tema eu me interesso, que eu fico agitado. Você me interrompa aqui, Nick, se eu estiver falando demais aqui, porque eu fico muito doido aqui nesse tema.
Eu tô procurando alguma coisa pra discordar, mas como eu não sei nada, eu tô
ouvindo. Tá bom, tudo bem. Daqui a pouco você vai encontrar, vai ser fácil. Olha só. O que acontece? O Jango, ele virou o vice-presidente do Jânio porque as eleições antigamente pra presidente e pra vice eram separadas. Hoje em dia não, né? Você vai lá, vota no Bolsonaro, o vice do Bolsonaro vai vir junto. Você vai, que é o Mourão, né, hoje em dia. E se você vota no Haddad, o vice dele, que é a Manuela Dávila, viria junto.
Que é gaúcha.
É, ela é gaúcha, verdade, verdade. E aí sempre vem junto, né? Sempre vem junto a galera, hoje em dia. Mas naquela época não, você votava pra um presidente, e aí o vice-presidente podia ser o cara extremamente oposto. Era uma forma aí, né, na teoria, de, né, balancear o governo federal, era essa a lógica. E por isso o Jango, que ele já tinha ganhado várias vice-presidências aí, ele se torna vice-presidente do Jânio. Daí, Nick, quando os militares, senhor Nico, os ministros militares principalmente, souberam que o Jango seria o próximo presidente, eles só mandaram um comunicado. Nós não aceitamos. Eles deixaram claro, não vamos aceitar João Goulart voltando. E, inclusive, eles vão tentar matar, olha o que eu tô te falando, matar o Jango nesse momento. A Força Aérea Brasileira vai organizar um negócio chamado Operação Mosquito. Em 1961, que é uma tentativa de derrubar o avião do cara. Olha isso, mano. Eles vão tentar derrubar o avião do Jango com todo mundo lá dentro. Vai ter que matar uma galera, mata. Mas impede o Jango de assumir. E aí eles não vão conseguir, tá ligado? Eles vão tentar fazer isso. Só que a gente vai ter um dos momentos mais maneiros da história do Brasil, que é a campanha da legalidade do Brizola. Brizola é outro gaúcho, tá? Que você. Por isso eu tô falando que é gaúcho pra você não discordar.
O neto dele é meu amigo.
Sério mesmo? O neto do Brizola? Aí, Brizola era brabo. Muito bem, menino Brizola vai lá fazer a campanha da legalidade. Ele vai na rádio, ele chega e convoca o povo gaúcho pra se manifestar, falando: não, não, não. que nós queremos o Jango no poder. E aí, gaúcho ama gaúcho, né? Então, opa, o Jango é gaúcho, vai ser presidente? Eu quero ele. E aí a galera começou a ir pra rua, foi lá em frente ao Palácio de Piratini e começou a falar, o Jango vai ser o presidente. E aí o Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul na época, apoia o Jango, a população, principalmente gaúcha, apoia o Jango e uma parte do exército também era contra, né? Operação Mosquito e matar o cara. E aí, os militares, então, eles aceitam com uma condição. Ok, Jango. Você vai ser o presidente? Ok. Mas você vai ser o presidente se o Brasil for parlamentarista. Você sabe o que é parlamentarismo, senhor?
Não.
Parlamentarismo, de uma forma bem resumida, é quando o poder legislativo ele tem mais prerrogativas, mais poder mesmo, do que o poder executivo. O parlamentarismo ele é o oposto do presidencialismo. E em alguns países, o parlamentarismo, por exemplo, você não tem um presidente. Você tem um primeiro-ministro. Entendeu?
Uhum.
E aí você tem ali os senadores ou deputados federais, varia, né? De país a país. Que eles que são o maior poder do país. O poder legislativo tem muito mais prestígio do que o poder, né, executivo, que é o presidente e tudo mais. E aí o Jango fala, demorou. Eu volto em 1961, ninguém me mata, o Brasil é parlamentarista, mas vamos fazer um plebiscito? Que plebiscito? Pra ver se o povo quer presidencialismo. Se o povo quiser presidencialismo, aí eu acho que vocês vão ter que aceitar. E aí os militares falam, ok, vamos então. Vamos fazer um plebiscito daqui a 2 anos, em 1963. E é isso que acontece. O João Goulart, nosso querido Jango, ele fica lá na presidência, mas ele fica sem poderes, porque o Brasil é parlamentarista. E aí vem o plebiscito. E o Brasil decide, queremos presidencialismo e Jango no poder. Então, pum. Determinado esse papo de que Jango não foi eleito porque o povo votou num plebiscito que queria ele. Aí beleza. João Goulart assumiu a cadeira, ele se torna o presidente e na hora os militares já ficaram bolados e a UDN, que é uma galera mais liberal, União Democrática Nacional, que é inclusive aquela galera do Carlos Lacerda, não sei se você lembra, aquele brother que tomou o tiro lá no atentado na Rua Toneleira, a gente tem um episódio sobre isso.
Uhum.
Esse brother vai lá e fica bolado, não aceito isso. E aí eles começam a preparar um golpe e no dia 1º de abril, dia da mentira inclusive, né, de 1964, os militares tiram João Goulart do poder e começa a nossa infame ditadura militar, senhor Nick. Eu falei infame mesmo. Eu não tenho medo, Nick. Muito bem.
E como é que eles tiraram, cara? Chegaram, brother, vaza, fica... Vai para outro país? Como é que funcionou?
Uma galera... Entendi. A galera... A ditadura militar não vai ser somente militar. A gente... Hoje em dia, a maioria dos historiadores gosta de dizer uma ditadura cívico-militar. Porque no início, os civis participaram ativamente, sabe? Essa galera indo pra rua falando, nós não queremos que o Brasil seja uma nova Cuba, sabe? Uhum. Era literalmente isso que estava escrito nos cartazes, não é modo de dizer, não. Eles literalmente falavam que estavam com medo do Brasil virar comunista e pra afastar o comunismo, os militares deveriam, né, tomar alguma decisão. Era esse o plano, né? E uma coisa que é importante entendermos é o contexto da época, né? O mundo inteiro, Nico, tava passando pelo mesmo problema. O mundo inteiro estava polarizado. A gente tá falando da década de 60, a gente tá falando de Guerra Fria, onde os Estados Unidos se metiam no lugar para impedir que aquele lugar pudesse, com um pentelho, se tornar ou socialista ou até nacionalista. Que aí uma coisa que é a novidade aí, que é o tema do episódio de hoje. Como assim nacionalista, seu Nick? Olha só. A galera confunde um político como Getúlio Vargas, que quer como é que eu posso dizer? Uma indústria brasileira que quer fazer com que o Brasil não seja, que não fique recebendo produtos estrangeiros e não fique recebendo ali a influência do capital estrangeiro aqui no Brasil. Getúlio Vargas foi contra isso, Brizola foi contra isso e João Goulart também. O Jango era um presidente que acreditava na industrialização brasileira e acreditavam também nas reformas de base, que é assim o que mais dava medo na elite brasileira. As reformas de base, senhor Nico, elas eram reformas que mexiam com imposto, um montão de coisa, mas tinha uma que fazia qualquer proprietário de terras, principalmente, tremer na base, que é a reforma agrária. Senhor Níquel, o senhor sabe o que é a reforma agrária?
Como é que era essa reforma? Tirar os latifúndios improdutivos?
Isso.
Era... O que mais tinha nessa reforma? É tirar as terras muito grandes? Como é que funcionava?
É a mesma coisa de sempre. Todas as reformas agrárias, elas têm esse argumento, que é do improdutivo. A reforma agrária é quando você pega uma terra que não está sendo utilizada para o bem do país.
Tá, mas não tem reformas agrárias que tira de, sei lá, que não aconteceu reformas agrárias em países de tirar da propriedade privada e deixar estatal?
Sim, mas é basicamente isso. É você pegar a terra de um proprietário que não tá usando.
Ah, não, é o que eu tô dizendo. Mas assim, se tu tá usando, esse é o lance.
Ah, tá, entendi. Não, mas não é o caso, porque isso não seria uma reforma agrária, isso seria expropriação de terras, entendeu? Seria simplesmente o governo indo lá e falando, agora eu quero isso, entendeu?
Que aconteceu também na história, né?
Sim, isso deve acontecer, mas não era uma reforma agrária.
Sim.
Sabe? A reforma agrária aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos teve uma reforma agrária há maior tempão, que é justamente pegando terras que não eram utilizadas, que na época não eram utilizadas pela população branca, obviamente, que na época era território indígena, e aí eles dividiram a terra. Nunca foi, a reforma agrária nunca foi sobre pegar terra que gera emprego, que terra que, sabe, esse é o argumento sempre. Porque como você mesmo falou no outro episódio aí, que é muita terra que não é utilizada, há muitos anos. E isso daria pra dividir terra pra muita gente. E aí o nosso querido Jango falou, cara, ele pegou um papel, chegou lá, ó, tô aqui assinando agora aqui o início do projeto de reforma agrária. Ele foi lá e falou isso na frente de milhares de pessoas. E aí, na hora, os militares tiltaram e falaram, não vamos deixar. E aí, eles começaram o golpe com o apoio da população civil mais conservadora, né? Essa galera que te conhece, né? Até hoje em dia, a gente vê essa galera com medo do comunismo. Não sei se você lembra, né? Mas o PT, ele é um fantasma do comunismo desde quando o Lula entrou no primeiro mandato. O comunismo vai vir. O comunismo vai vir em 2002, o comunismo ia vir, sabe? O PT saiu do poder, tomou impeachment e o comunismo não veio, cara, tá ligado? 2016, o PT ficou 14 anos no poder e nada de comunismo. Pelo contrário, bancário, os banqueiros, na verdade, os banqueiros ganham muito dinheiro. A galera elite ganha muito dinheiro com isso. Então, assim, né, a gente sabe, Nick, que no debate político, existe um costume de criar um espantalho. Você já ouviu falar sobre a falácia do espantalho?
Não, mas dá pra imaginar.
Sim, é basicamente que é você criar um espantalho, criar ali um personagem ou uma ideologia, o que for, e aí você tentar meio que atacá-la. Em vez de atacar a pessoa, a ideologia que tá ali de fato contra você, não. Você cria um espantalho. Aí você fala o quê? Que o PT, ele quer transformar seu filho em gay, sabe? Em momento algum existe algo que possa corroborar com essa hipótese de que o PT queria mudar a sexualidade de alguma criança. Mas isso é uma das coisas que mais trouxeram voto contra o PT, tá ligado? A famosa mamadeira de piroca. E aí, tá ligado? Como assim? Isso é um espantalho, é falácia do espantalho. A galera começa a debater, fazer discursos contra um ser inventado, uma ideologia, uma lei inventada, sabe? Tudo isso, e não contra a parada de fato. E a mesma coisa aconteceu em 64. O João Goulart vai dar um golpe comunista. Ele vai dar um golpe comunista. Como é que eu posso dizer? As pessoas que compartilhavam seus ideais anteriores, como o próprio Brizola, como o próprio Getúlio Vargas, não deram um golpe comunista, tanto porque eles não eram comunistas. O próprio João Goulart, ele tinha terras, brother. Ele era dono de fazenda, ele era rico, ele não era um brother pobre, tá ligado? Ele tinha terra no Rio Grande do Sul, inclusive, então, como assim, sabe? Não tem base ideológica, não tem nada que comprove de que João Goulart fosse algo próximo a comunista. Nada. Não existe um momento na história que faça a gente falar, putz, será que ele era marxista e era a favor do fim da propriedade privada? Não, bro. A gente só viu um cara parecido com Getúlio Vargas, que acredita que, por exemplo, a gente vai deixar a empresa estrangeira pegar o nosso petróleo e vender? Não. Getúlio Vargas foi lá e fez a Petrobras, porque ele acredita que tem que ser nacional. O nacionalismo, durante a Guerra Fria, vai ser chamado de comunismo pelos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria.
O nacionalismo que é basicamente tu criar uma estrutura que não seja somente de mão de obra primária, é isso?
Depende.
A gente não vai só colher algodão, a gente vai fazer uns casacos também?
Ah, exatamente. Isso era um tipo. Quero o que ele fala, que ele chama de substituição de importações, é o termo correto. Que é justamente isso. Que é, tipo, em vez da gente comprar casaco, vamos substituir, vamos fazer aqui, tá ligado? Em vez de comprar o casaco de fora e aí gerar emprego lá fora, e aí, né, fazer Isso é industrialização, Nico. Isso é indústria nacional. É quando o próprio país produz as coisas, em vez de ficar comprando de fora. Claro que tem coisas que são um pouco mais difíceis de você produzir aqui no Brasil. Não tem como você produzir tudo. Mas tem coisas que é super possível de produzir, sabe? E a gente não produzia porque a gente gente não tinha uma indústria nacional. Fábricas brasileiras, empresários brasileiros que tinham fábricas, geravam emprego. E aí, quando você comprava um casaquinho, como você deu de exemplo, você tava dando dinheiro pro empresário brasileiro, tava dando dinheiro pro Estado brasileiro e tava dando dinheiro pro trabalhador brasileiro. Agora, quando você compra um casaco dos Estados Unidos, você pode até estar dando um pouquinho de grana, bem pequeno, pro latifundiário brasileiro que exporta algodão. Você pode realmente estar, porque é a matéria-prima da parada. Mas o empresário que tá ganhando o lucro bruto é o empresário gringo. E é essa a grande crítica de Getúlio Vargas, do Brizola e do João Goulart. Eu não tô aqui querendo dizer que eles estão completamente certos em todas essas decisões, por assim dizer, mas eu mesmo não sei o que eu acho de algumas coisas. Vargas me meteu uma ditadura em 37, mas isso é um outro papo, mas não é ditadura comunista, não tem nada de comunista. E então, assim, tem crítica a essa galera, mas esse papo de que o Brasil ia virar comunista é puramente o mesmo papo de que o PT queria transformar seu filho em gay.
Tá, mas faz de conta que tu é outra, o cara que acredita que existe a mamadeira de piroca. Não tem nada plausível ali. Quer dizer, se tu for o cara que acredita na mamadeira de piroca, tu vai achar qualquer coisa plausível, mas fazendo, abre aspas, advogado do diabo.
Sim.
Como tu combateria teu próprio argumento?
Eu acho que, no máximo, eu falaria sobre o kit que, se eu não me engano, vai ser inclusive de autoria do Jean William, que é aquele kit anti-homofobia, né, que tem um personagem, é um kit com um monte de coisa, inclusive tem um vídeo, um personagem, uma criança gay, que, né, como ela deveria se comportar, e era isso, entendeu? Tipo, pra não sofrer...
Não. Tô falando de, em relação a essa época do Brasil virar comunista.
Sim.
Beleza. Eu entendi que tu, como historiador, e pelo que tu estudou, não faz sentido nenhum, né?
Sim.
Mas se tu for fazer um esforço, quem não acredita, quem acredita nisso, existe alguma possibilidade? Tem algum fundo de verdade? É uma parada que vale debater ou não?
Primeiro, vale muito debater. Porque é um costume da comunidade científica, de todas as áreas, incluindo história, meio que crie conceitos muito bem claros como esse, e aí às vezes acaba não deixando de passar a coisa mais fundamental, que é justamente a informação para as pessoas. Então, quando eu tenho isso muito bem claro na minha cabeça, não, se ficar só na minha cabeça não vai servir para muita coisa. Então, eu tenho que pegar esses argumentos da época e tentar debater, como você mesmo está tentando fazer. Primeiro argumento, posso dizer, é o fato do nosso querido Jango estar na China.
Uhum.
Quando rola lá o Jânio, é Jango e Jânio, pode confundir. O Jânio, ele renuncia e o Jango está na China, né, quando isso acontece. E a China era comunista, né, realmente era comunista, né, Mao Tse Tung. Então, se a galera olha por isso, vira, né, uma prova. Mas como eu já falei, né, cara, a gente teve em 2018 vários deputados bolsonaristas, né, que são o oposto disso, indo lá pra China. E é isso. O Bolsonaro tem uma frase. O Bolsonaro pisou na China e falou: estou em um país capitalista e não comunista. Ele falou isso, sabe? Porque é uma coisa comum, tá ligado? É importante. Você não pode viver só porque você não concorda com a ideologia de um país, sabe? Você tem que conviver com ele. Ainda mais a China, que compra um montão de coisa do Brasil. Então a gente precisava dessa aliança. Não acho que os deputados estavam errados, bolsonaristas, em ir lá na China e nada do tipo, não. Só que a gente tem que tomar cuidado pra isso não ser interpretado de forma diferente da forma que o Jango estava na China, sabe? Uhum. É só isso. Não tem nada que leve pra esse lado. Outra coisa que eu acho que a galera pode considerar é que o Jango, o Jânio e o Getúlio, eles não recebiam muito bem, né, o capital estrangeiro no Brasil. Principalmente o capital estadunidense, tá ligado? Então, as empresas estrangeiras, como a própria Shell, a Shell tentou de tudo quanto é jeito aqui no Brasil comprar o nosso petróleo. E o Getúlio Vargas, ele foi uma das últimas coisas que ele fez em vida, foi criar a Petrobras, pra justamente falar, não, se a Shell comprar o nosso petróleo, a gente, pô, os caras vão cagar pra nós, a nossa riqueza não vai ficar aqui. E isso, né, de você ir contra essa medida liberal, que realmente é uma medida liberal, né? Você deixar as empresas estrangeiras comprarem, que ela tem que comprar, isso é liberal, né? E não quer dizer que seja bom. É algo liberal. E sim, o Getúlio, o Brizola e o Jango, todos eles eram contra isso. Eles acharam que tinha que ter um governo, uma intervenção estatal ali pra, né, administrar o nosso petróleo, por exemplo. Então, havia uma intervenção estatal.
Uhum.
Então, quem sabe, a gente pode chamar, sim, o Jango e toda essa galera de esquerda moderada, sabe? Faz sentido chamar de esquerda moderada. Tá longe de ser comunista, longe de defender fim da propriedade, essas coisas todas, mas definitivamente não é tão à direita como a galera que tava lá antes.
E tu acha que, historicamente, a gente já teve alguém próximo do governo que defende o fim da propriedade privada ou algumas ideias comunistas... Ou próximo disso?
Que alguém que tomou o poder, que virou presidente.
Não necessariamente... virou presidente. Acho que presidente, não, a gente não vai ter, né?
Presidente não. Presidente, o mais de esquerda que a gente teve foi... provavelmente... Jango um pouquinho, por conta da reforma de base que ele tentou fazer. Lula um pouquinho, mas não demorou muito tempo pra ele peidar e parar com esse papo. Então, cara, no máximo uma esquerda moderada. No máximo. Que uma galera um pouco mais centro, centro-esquerda, assim. Tem gente que bota Lula pra direita. E eu acho um pouco forçado, mas eu entendo também o argumento. A gente nunca teve nada do tipo. Enquanto a gente teve, por exemplo, ditaduras militares, né, enfim. E vários governos bem mais liberais, como o próprio Collor, né, enfim.
A gente nunca vai ter, na real, um presidente de esquerda-esquerda, né?
Eu acho que o Brasil ele tem um histórico muito diferente dos outros países latino-americanos, porque enquanto os outros países latino-americanos, falando de independência, né, que a gente teve o 7 de setembro esses dias, e os outros países latino-americanos, eles tiveram uma caminhada, um confronto muito maior com a Europa, com os outros países de fora. O Brasil, todas as nossas grandes revoluções, independência, proclamação da república, todas elas aconteceram de braços dados com a Europa e com os Estados Unidos, sabe? Então a gente não teve uma... A gente pode ter politicamente uma pequena racha, mas economicamente a gente estava totalmente atrelado a essa galera ainda, sabe? Então nosso país ainda é bem difícil ele ter um... Não tem um histórico aí da galera apoiando não. Tanto porque nosso país é muito grande, né? Então isso também é uma coisa que influencia bastante em sermos diferentes politicamente do que nossos irmãos aqui.
Acho que tá fazendo sentido. Tu tem algum receio, que nem a galera tem essa paranoia de vai virar tudo comunista, vamos perder as propriedades privadas e a gente vai ser uma... no imaginário do que existe de pior na China. Tu tem algum receio disso?
Não, eu acho bem impossível, assim, porque o capitalismo ele não é só o nosso sistema econômico, ele é o nosso sistema cultural também. Então a gente tem uma vida, a gente tem uma cultura de consumo, sabe? É justamente o que acabou com a Guerra Fria, sabe? Vamos dizer que o que acabou com a Guerra Fria tá até hoje aqui, que é justamente a galera, por exemplo, do lado oriental, lá da Alemanha Oriental, olhar pro lado ocidental e falar, putz, os caras têm iPhone, tá ligado? Eu quero também aquilo ali. E essa cultura do consumo, essa cultura que a gente tá sendo bombardeado constantemente por ela, faz com que seja impossível que a gente cogite o governo tomar controle da gente, cara. Acho, a menos que o governo ele seja um governo bem elitizado, que aí eu acho que existem técnicas de manipulação de massa ou algo do tipo, né? Mas tô assim, super, super impossível de acontecer. Mas ditadura comunista pra mim é inconcebível. Assim, não vai acontecer. Não vai acontecer uma revolução comunista no Brasil. Tenho certeza. Só que é aquilo, né, cara? A ideia... que é justamente uma frase que eu te mandei hoje do Eduardo Galeano, grande pensador aí que ele falou, que aquela frase da utopia, né? Que a utopia serve pra gente continuar caminhando. A utopia, ela é como o horizonte, né? Se o horizonte vai 10 passos pra longe, eu também vou 10 passos em direção do horizonte. E é pra isso que serve, né? Porque não adianta, eu não vou alcançar o horizonte, mas a utopia serve exatamente pra isso, pra eu continuar caminhando. Então, se a gente tiver um sonho de perfeição, não quer dizer que a gente vai alcançá-lo, mas até lá, a gente vai conquistar coisas muito boas, sabe? Essa é a ideia. Então, assim, por mais que eu tô falando aqui, né, sem entrar na discussão do quanto bom seria uma revolução comunista, que é lógico que tem milhões de cis, né, que nossas experiências comunistas são experiências meio escrotas, e a gente pode ver também que hoje em dia, cada vez mais, a gente descobre novas alternativas, sem ser simplesmente comunismo versus capitalismo, sabe? A gente vê a galera da economia solidária, a gente vê uma galera que procura alternativas, um governo que tenta ser intervencionista, mas tenta valorizar o empresário para ele gerar emprego, enfim. Tem milhões de alternativas sem ser um lado A ou lado B do muro de Berlim, tá ligado?
É foda. Na minha cabeça, toda vez que eu paro pra ler, olhar uns vídeos, dar uma lida a respeito dessas paradas, eu acho que só muda o template, é tudo gente filha da puta. Tipo, Não é que é tudo gente filha da puta, é tudo gente. Porque tu vai ver, pô, sei lá, o comunismo matou não sei quantas pessoas. Aí o capitalismo também matou uma caralhada de gente, mata também. E aí, tem campo de concentração, não sei o que, mas tem campo de concentração em outra parada também. E aí a gente vê o que tem de trabalho que não é oficialmente escravo, mas é escravo. E aí é tudo, sei lá, né, cara?
A gente tem um costume de olhar pro alto, né, pra tentar entender ou tentar procurar uma resposta pra essas paradas. E eu acho que a resposta tá justamente no próximo da gente, sabe? Olhar pra frente, olhar pra baixo, olhar em volta de nós. E, pô, em vez de a gente ficar focando tanto na eleição do presidente ou na eleição do Trump, né, que é uma coisa muito importante pra gente hoje em dia, a gente pode olhar um pouco mais pra eleição do vereador, tá ligado? E aí o vereador, ele vai fazer um projeto social, se o vereador que você quer ele ganha, e aquele projeto social ele vai ajudar 30 crianças. E aí o que acontece? Você vai morrer, e o que você fez? Você ajudou 30 crianças, entendeu? E isso sim você consegue fazer. Se a gente conseguir olhar pro micro, né, se todo mundo olhar pro micro, a gente tem muito mais chance do que criar uma grande massa de pessoas esclarecidas e derrubarmos o governo do mal, tá ligado? Eu acho que o papo é muito mais local, a resposta, se é que existe uma resposta, a resposta é muito mais local, muito mais a nível de cidade, a nível do seu entorno. A galera fala muito de preconceito, de homofobia, hoje mais do que nunca discute isso, que é ótimo. Só que a galera gosta muito de falar de um comentário de um grande artista. Não tem problema se falar, não, ok, tem que falar. Mas, pô, Nick, quantos amigos nossos a gente não conhece que numa roda de homem hétero vai lá e faz uns comentários super machistão, tá ligado? Super homofóbico, e aí a galera não fala nada. Ou é a mesma galera que tá lá na rede social, no Twitter, por exemplo, pagando de desconstruidaço, tá ligado? Então, você tá entendendo o que eu quero dizer? A resposta, ela é muito menor. Eu acho que se a gente entende a nossa insignificância, a gente tem controle sobre ela e a gente pode fazer algo de bom com esse pouco poder que cada um de nós temos, tá ligado?
Eu já discordo. Eu acho que só com uma ditadura minha a gente vai conseguir ter a prosperidade.
Eu pensei, eu tava muito sério, eu tava muito lá, muito dentro do assunto.
Não, eu acho que uma ditadura minha, porque é uma aleatória. Essa é uma parada que eu tava, que é muito louca de pensar. Eu me lembro no impeachment da Dilma. Tu olhou o impeachment da Dilma?
Lógico, vivi o impeachment
da Dilma. E aí tu te lembra dos caras falando, não, eu voto nela, ao meu barbeiro.
lembro pra caralho, daquilo? Lógico, deprimente, que é quando o Bolsonaro falou que o Ustra, né, que é um momento.
Cara, eu não me lembro quantos caras votam naquela parada, mas sei lá, uns 150.
300,
eu acho. É uma galera, né, é uma galera. E aí eu tava pensando, cara, se pegar, sortear o governo através de figurinha em bolacha recheada, quem vai governar o país provavelmente seriam pessoas mais capacitadas e melhores.
Você tá falando do país inteiro?
Do país inteiro. Se a gente escolher o prefeito por achar uma figurinha num pacote de traquinas, eu acho que a possibilidade é de encontrar pessoas menos escrotas e mais capacitadas é maior.
Então, né, cara, isso que você falou é uma coisa interessante, porque a democracia, ela nasce em Atenas, e em Atenas a democracia, ela tinha uma pequena premissa. Não vou entrar em detalhes do quanto escroto era a democracia ateniense, porque só homem, adulto, não podia ser estrangeiro, tinha escravidão, enfim, tinha vários problemas. Mas qual era o argumento, olhando somente a logística da coisa? Todo cidadão ateniense participaria da política diretamente. É política direta, Nick. É você ir lá, você participar, você representar o seu demo, daí que veio o nome democracia, que era uma região, você representaria o seu demo, e aí na sua representação de demo você ficaria ali 1 ou 4 anos, eu esqueci agora, e aí depois você ia embora e outra pessoa iria lá e governaria, e ajudaria a governar. Se todos nós, Nick, tivéssemos um momento na nossa vida, tipo o alistamento forçado.
Tipo ajudante do dia no colégio.
Tipo isso. Não, mas tipo, vamos supor alistamento, que todo homem tem que fazer quando chega aos 18 anos. A gente tem que fazer isso aí. Lógico, né, que a maioria não entra, a grande maioria. Né? Mas, né, vamos supor que todo mundo numa idade tem que participar da política do país, assim, sabe? Por um ano. Eu acho que a gente entende muito mais do jogo democrático, só que é impossível fazer isso com 200 milhões de pessoas, né?
Tem duas coisas aí, cara. A primeira que eu falei ali, que eu acho que é sortear, ou selo do jornal, juntou 10 selos, vira deputado. Assim, um sorteio completamente aleatório.
Máquina de chocolate, né?
Fábio é, qualquer parada do tipo assim, velho. Qualquer um bingo pra virar prefeito. O lance é que é uma estrutura que pra chegar lá, tu tem que ser uma parada escrota demais em, sei lá, 70% dos casos, assim. Tu vê que 70% dos caras que votaram naquela parada são umas pessoas ruins, assim. Não dá pra relativizar. É uns pau no cu, assim. Real. E eu acho que se fosse aleatório, eu acho que não é 70% pau no cu, filha da puta, assim. Eu acho que é um pouco menos.
Entendi, eu entendi. Eu acho que... Não, eu acho que não. Eu acho que a população é meio ruim mesmo.
Tu acha que a democracia representa proporcionalmente o caráter da população? O caráter e as vontades, assim?
Entendi. Proporcionalmente, eu não sei. Mas, no mínimo, representa em parte, sabe?
Sim, é que tá, mas em parte. Mas eu acho que, proporcionalmente, as pessoas não são tão ruins, cara.
Níquel, olha só. Todo mundo é ruim dadas certas circunstâncias. Se você tem medo do teu filho ser estuprado, se você tem medo de sua filha ser assaltada quando sair de casa e tomar um tiro, se você tem medo do diabo puxar a perna da tua família porque seu filho tá virando gay, tá ligado? Que é esse o pensamento, galera. Se você tem medo disso, cara, e aí vem uma pessoa e fala que vai responder você, vai votar naquela pessoa, ou você vai ser aquela pessoa também, se for necessário. Você vai lutar contra o que for. A coisa mais normal do mundo é gente que faria o errado em nome do certo. Isso aí é o padrão da população brasileira. Ninguém pensa em fazer o que é certo. Então, por mais que a gente esteja numa derrocada agora, tá só caindo o nível, né, ultimamente, a gente não tem solução, cara. Não tem como melhorar enquanto a população não for boa, entendeu? Enquanto a gente não de alguma forma, algum tópico, cara, é um grande, um nome que una todo mundo, uma ideologia que una todo mundo, uma religião que, sabe, qualquer coisa, caguei. Se algo não trouxer uma perspectiva humanística pra galera, que olhe pro outro, não como um inimigo, tá ligado? Mas como um cara que, pô, às vezes tá mal, né? Pô, Níquel, você não sabe o quanto é difícil ensinar pros meus alunos que o criminoso, o bandido, ele é fruto do seu meio. Essa frase que eu tô falando aqui é óbvia para as pessoas. Por que será que o criminoso, em sua grande maioria, é negro, vem de favela, tem familiares que também são criminosos? É óbvio, porque o crime, o criminoso, o bandido, ele é fruto do seu meio. Você não tem noção do quanto difícil é explicar esse básico. E eu não culpo as crianças, porque as crianças, elas nunca estão erradas. Elas estão sendo construídas. Eu culpo o pai, a mãe, que bota na cabeça do filho que não, ele é criminoso porque ele é mau, sabe? Cara, não sei se você lembra, enquanto tava rolando aquela manifestação do Black Lives Matter nos Estados Unidos, uma mina branca chegou e fez um vídeo falando de, não, que é natural nosso olhar pra pessoa negra e achar que ela é um bandido. Não sei se você lembra disso, né?
Ah, acho que não foi só uma pessoa que falou isso.
É, exatamente. E, assim, isso acontece, sabe? A galera acha isso real, sabe? A galera realmente acha que no final a galera negra é uma galera que tá mais disposta a cometer crimes, sabe? Só que ninguém fala isso. Desde 88 é crime no Brasil falar. Mas a galera acha, né? E isso pra mim, a pessoa vai morrer falando que ela é boa. Mas isso pra mim é maldade, cara. Entendeu o que eu quero dizer? A galera ainda é gente ruim. Só que o foda, o que mais me deixa puto nisso tudo, é que cada dia que passa, Níquel, uma classe de cima, uma elite que eu me incluo, uma elite que eu faço parte, uma elite vai se esclarecendo e virando o Dr. Manhattan da moral e ética, e a galera lá embaixo e vai só recrudescendo, vai só se tornando mais conservadora, mais com medo de coisa e apoiando políticos ainda mais bizarros, tá ligado? E aí, sabe? O que a gente tá fazendo? Será que é certo? Será que eu tenho que me tornar esse cara um pouco mais estudado, tenho que continuar estudando, ou eu tenho que parar é modo de dizer, né? Ou a gente tem que parar de olhar pra parte de cima, debater pautas que é da galera de cima, como pautas que a gente discute hoje como pautas identitárias, por exemplo, que por mais que seja importante, é uma pauta de elite, né? A questão de feminismo, questão de machismo, todas essas coisas são, é uma questão de racismo, são uma pauta que ainda é tipo a gente esperar que a população mais pobre saia do primeiro degrau e vá pro sétimo, num passo só. Não vai, bro. Não é assim que você constrói conhecimento. E eu, como professor, até te garanto isso, cara. Você constrói conhecimento lentamente, passo por passo. Porque no processo, numa turma de 30, A metade vai entender a primeira vez que você deu o primeiro passo. A outra metade não. Aí você vai novamente dar o primeiro passo pro segundo degrau. E aí agora só 5 não entendem. Aí você vai pela terceira vez explicar mais lentamente como der, como dar o primeiro passo do primeiro degrau até o segundo degrau. E aí, quem sabe, a turma toda entendeu. Tá ligado o que eu quero dizer? É foda, mano. Eu não sei a solução, eu tô aqui puto. Só isso que eu tô fazendo.
Tu não sabe a solução pra quê exatamente? Pra esse distanciamento entre aspas gigante, as pessoas mais intelectuais / um pouco mais de esquerda, talvez. Abre aspas de novo, a galera que acredita na mamadeira de piroca, é isso?
Sim, e eu só não botaria entre aspas a galera de esquerda, porque pode entrar naquela discussão, né, de galera liberal, por exemplo, e eu tenho certeza que um monte de liberal concorda com tudo que eu tô falando, sabe? Porque o projeto econômico é uma outra discussão que vale a pena discutir, mas o que eu tô falando agora não é disso. Então eu acho que a galera da intelectual, é mais da elite. Intelectual é forte, né? Mas a galera da elite.
É aquela parada, né, velho? Tipo, a impressão que eu tenho é que essas pessoas mais, abre aspas pra mim, de esquerda e tal, ficam discutindo se deveria pintar uma janela de verde musgo ou de verde claro, enquanto as pessoas do outro espectro estão só querendo colocar uma parede no lugar, sabe?
Exatamente. É exatamente isso. Essa é a analogia. É triste falar disso, cara. Porque eu entendo perfeitamente o quanto importante são pautas como aborto. Eu entendo totalmente, sou a favor, inclusive, né? E eu acho que a mulher tem o direito...
Não tem opinião, tu não tem útero.
Mas eu acho que a mulher tem direito a cuidar do próprio corpo. Por isso, eu acredito. Só que, eu acho ingênuo, tá ligado? Eu vou usar essa palavra, que eu acho que é a palavra mais polida. Eu acho ingênuo debater aborto com a galera que acha que o feto é uma criança que vai pro inferno, tá ligado?
Uhum.
Não tem, é você debater uma parada com uma galera que tá com outra realidade, entendeu? Não vai bater, velho. A gente precisa ter um outro approach, uma outra visão. E pô, como que faz isso, eu não sei, né? Tô fazendo só podcast, é isso que eu faço.
Talvez seja isso, né?
Já pensei muito nisso, mas eu acho que eu tô envenenado demais, assim, pela parada, tá ligado? O que eu falei agora? Approach. Approach, sim. Vai tomar no cu, tá ligado? Chega aqui na padaria perto da minha casa e fala approach. Ah, moça, qual que é o approach aí desse sonho? Vai mandar tomar no cu com razão.
Mas é aquela parada de reação em cadeia, né? Que eu acredito bastante. Não, talvez a gente esteja fazendo um podcast que seja mais importante para algumas pessoas do que pra gente mesmo, provavelmente.
Provavelmente.
E talvez algumas dessas pessoas criem outras coisas. A gente tá fazendo uma parada que a gente acha legal pra caralho. E a gente tá, querendo ou não, a gente tá ensinando um monte de coisa de história. Tu, no caso, ensinando várias paradas de história.
É, você também.
Na verdade, eu só queria que tu falasse isso pra pegar na edição. Na real, as pessoas estão aprendendo comigo. Não, e aí, cara, querendo ou não, a gente tá ensinando umas paradas, as pessoas estão aprendendo. Certamente a galera escuta umas paradas aqui e comenta com outras pessoas, cara.
Eu concordo. Eu acho que no final, na balança do fim do mundo, o Strapless Brother tem uma positividade aí pra isso que a gente almeja acontecer. A gente realmente, como é que eu posso dizer? No final de tudo vai valer a pena. Mas eu acho que a quantidade, Nick, a quantidade de papel social e a quantidade de tamo aqui fazendo porque é divertido, tem que ser muito bem dosada, porque se for muito esmiuçado o papel social, foda-se, sabe? O mundo acaba antes da influência, do impacto.
Sim, mas o lance é a gente tá ajeitando, arrumando a própria cama e não tá tentando ajeitar o mundo.
Concordo, 100%.
E é isso que a gente naturalmente tá fazendo. Acho que a gente tá fazendo uma parada meio certa, assim. Acho que a gente tá fazendo uma parada relativamente aberta e honesta.
Com certeza honesta, mais do que tudo honesta.
É, tipo assim, a gente não tá com... Obviamente a gente se censura pra caralho. Eu acho que censura mais coisas pra não magoar os outros,
senhor. É, com certeza.
Mais do que qualquer coisa. Do que censurar do tipo... É falar uma parada que tu não acredita. É muito mais... Eu acho que a gente só segura várias paradas de piada, só.
Sim. É, porque a maldade é muito grande no coração da gente.
É, né? E eu não gosto de achar graça das coisas que eu acho graça. Assim.
A sua risada, a maioria das vezes, é mais nervoso, né?
É, mas eu não gosto de achar graça das paradas que eu acho graça, cara. É ruim.
Não, com certeza.
Mas eu acho demais. Mas se bem que eu tava ouvindo um cara falar uma parada sobre humor, cara, que eu achei muito foda, velho. Que é Ele tava comentando assim que, tipo, geralmente quem tenta fazer as outras pessoas rirem, tipo assim, ah, sei lá, eu tô tentando fazer a galera que tá assistindo esse podcast rir de uma parada que eu falei, que é pra não rir de mim. Saca?
Profundo pra caralho.
Isso é muito foda, que tu tá sempre... Eu tô sempre tentando fazer alguém rir de uma parada pra não se concentrar em mim e rir de mim, que pra mim seria o meu maior pesadelo. Saca?
Caralho, mas isso faz muito sentido. Ah, né? Então, cara, essa é a história de todo mundo que é o bobão. Todo bobão, ele virou bobão porque ele fica nervoso. Aí ele faz um comentário engraçadinho. Aí ele vai ficando bom em fazer comentários engraçadinhos. Aí ele fala, pô, é muito melhor fazer comentário engraçadinho do que deixar a galera olhar o quanto escroto eu sou. Olha isso, cara. Maneiro pra caralho.
É, que geralmente é o cara que, sei lá, se tem incontinência urinária, ou é gago, ou é cego de um olho, tem um olho vazado.
Tem algum problema com autoestima, com o que for, né?
Eu também tenho uma ligação com as paradas que eu acho graça, que às vezes é muito de não saber lidar com as paradas, assim. Sabe, quando tu ri de uma parada muito absurda, eu não sei porque eu acho graça de coisas muito absurdas. Eu sei que se eu ver uma baleia explodindo do nada, eu vou achar graça. Mas eu não sei por quê.
Tá, eu acho que todo mundo sente um pouco de nervoso mesmo, tá ligado? Que gente que fica nervosa com aquela situação. E eu acho que é uma coisa sobre como devo me comportar também, sabia?
Uma vez eu tava vendo que essas paradas de humor talvez seriam de acontecimentos que na tua cabeça fogem do que deveria acontecer. Tipo, uma baleia não deveria explodir, sabe?
É, o humor é muito isso também, né? Da surpresa.
É, e isso o teu cérebro interpreta a parada como se fosse um lance engraçado. Tipo, que nem quando alguém cai, saca? Eu acho muito louco. Mas, meu, essa parada que tu falou, assim, de esquerda e direita e caralho a quatro, e esquerda desunida, fazendo pequenas discussões e perdendo protagonismo de coisas importantes, é muito Twitter, né, cara?
É muito Twitter. Porque, porra, Nico, na moral mesmo, se eu twittar agora falando sobre, porra, fui assaltado aqui na minha rua, e aí eu der a descrição do cara, tá ligado? Fudeu.
Uhum.
Tá ligado? Fudeu, brother. Só que deixa eu te contar uma coisa. Isso é muito mais realidade da galera que não usa o Twitter, tá ligado? Porque é um medo. Porra, Nico, na moral, eu vou te dizer, cara, que a violência, ela é definitivamente um dos maiores motivos pra gente estar com esses presidentes, a galera toda aí que a gente tá ligado? A violência que o Brasil se encontrava mais antigamente, inclusive isso pode reeleger o filho da mãe, é muito grande, cara. E a galera, meu amigo, vota em quem for votar pra salvar o filho, caguei, tá ligado? Não vou me preocupar mas ele acha... Que, sei lá, mano, tá ligado? Me fala de colorismo, às vezes, tá ligado? No debate presidencial, que é uma parada super dentro do movimento negro, tá ligado? Eu falo de, pô, mano, isso é um subtópico pra algumas pessoas, sabe? Então, é lógico que eu tô falando, é uma parada que eu sei que é importante, eu sei, mas é importante pra mim, cara, é importante pra mim, eu não sou o cidadão médio brasileiro.
É, não tá no menu iniciar, né?
Exato!
Tá dentro da pasta muito perdida, tem várias pastas lá que estão importantes, HD, HD2, não sei o quê, e aí tá, beleza, várias pautas, mas não tá no menu iniciar, né? No menu iniciar tá passar fome e não morrer.
Exato, padrão de beleza, tá ligado? Ok, porra, pelo amor de Deus, quem nunca sofreu com padrão de beleza, tá ligado?
Pressão estética.
É, todo mundo sofre com isso, ok, eu entendo, mas isso não vai fazer o Juca, que desistiu da higiene pessoal depois dos 45, o Juca tá cagando, meu amigo, pro que é padrão de beleza, o que é imposto. Isso veio da colonização, por isso que eu gosto, por isso que todo mundo gosta de mulher de olhos claros, meu Deus, isso aí, o que a galera espera? Que o Juca chega no momento, aos 45 anos, moleque trabalhou de torneiro mecânico, a vida inteira, ele chega lá e fala assim, parece que Lacan estava certo. É isso que a galera quer? Pô, não vai rolar, tá ligado? Não vai rolar. Pelo amor de Deus, eu tilto muito, cara, eu tilto muito, eu acho muito ingênuo o bagulho, assim.
Cara, a gente precisa se candidatar. A gente precisa se candidatar. Não. Eu não sei, podia ser prefeito. A gente tem que ser prefeito. A gente tem uma cidade muito pequena pra ser prefeito, pra conseguir se eleger. E a gente já começa errado, porque a gente já começa comprando voto. A gente começa errado, mas a gente é prefeito, cara.
Cara, eu consigo facilmente me eleger pra aqui na minha cidade, cara. Facilmente.
Não pra prefeito, né? Pra vereador.
Não, pra vereador. Vereador consigo.
Quantos votos tu acha que precisa um vereador?
Ah, esqueci, mas não são muitos. São tipo 10 mil.
Quanto é que ganha um vereador? Quanto é que ganha um assessor de vereador? Não consegue dinheiro.
Moleque, pior que você não tem, cara, você não tem noção do quanto é a novela da minha vida, esse bagulho. Toda época de campanha aparece proposta e tal. Amigo meu, cara, eu tenho muitos amigos que insistem pra eu ser. E não é o meu lance, cara. Eu sou muito. Como é que eu posso dizer? Sou muito. Eu ia ficar deitado na cama, num conflito interno, tá ligado? E não ia fazer nada, é isso. Não sirvo pra parada, tá ligado?
Acho que tu não ia ser um bom vereador, pelo jeito.
Não ia. Não é o meu perfil, tá ligado? Meu perfil é outro. Meu perfil é o da confusão. Aí alguém vem e tira alguma coisa boa, por favor, daí. No máximo.
Já eu quero ser presidente. meu pai falou que eu não ia ser presidente, cara, esses dias.
Aí você falou, ah, é, pai, com a cabecinha.
Não, eu juro que eu tive essa conversa. Eu juro pelo meu saco que eu tive essa conversa.
Me explica isso, por favor.
Não, porque eu tava falando que, pô, cara, eu falei, eu acho que o timing tá ruim pra eu ser presidente. Eu tava almoçando, assim, e a gente tava falando alguma coisa de política. Eu falei, pô, o timing tá ruim, eu acho. Daí meu pai falou, não, tu não vai ser presidente. Aí eu, como assim? Aí ele falou, cara, é impossível. Completamente impossível. Tu não tem como ser presidente. Tu não tem nenhuma condição de nada. Ele ficou discutindo muito no almoço sobre isso, cara. Porque ele falou que é impossível eu ser presidente. Que eu não tenho contatos, não tenho dinheiro, não tenho histórico político, que eu já teria que ter me elegido algumas vezes em alguns cargos políticos. Eu fui com o argumento de que nos Estados Unidos, pelo menos a maioria dos presidentes, não tem carreira política tão grande.
É verdade.
Tentei usar esse argumento com ele que se fosse para outro cargo, se eu quisesse ser deputado, tudo bem, mas eu quero ser presidente desse país, entendi. Eu vou ser.
Entendi.
E aí ele falou que não, cara. E eu acho que meu pai tá certo.
Mas olha só, Arica, eu vou te fazer uma promessa aqui. Se você viesse candidatar a qualquer coisa, eu vou te apoiar, tá bom? Te apoio com unhas e dentes.
Ah, cara, não faça isso com a tua alma. Eu acho que eu nunca vou me candidatar a nada, cara.
Por favor, pelo amor de Deus, brincadeira.
Eu acho uma péssima ideia. Eu acho completamente despreparado pra qualquer tipo de coisa. E se bem que olhando esses caras aí, talvez eu seja melhor que eles.
Não, com certeza, mas mas aí não é a questão, né, cara? Não é a questão, não é isso que vai salvar, infelizmente.
Cara, a gente pode fazer uma cidade também.
Joguei muito Age of Empires, velho. Tô meio que bem preparado.
Se bem que a gente vai ter que acabar pagando imposto igual pra outra parada.
Ah, menos que seja religioso. Tá ligado? Uma comuna, tipo um
culto. Como é que as paradas, tipo Canudos, como é que rolou? Não era? Se você quer pra outro episódio, mas...
Sim, Canudos deu ruim. É tipo um culto mesmo, tá ligado? 20 mil pessoas lá na Bahia. E o governo conseguiu desmanchar, se não me engano, na terceira ou na quarta tentativa. Porque a galera começou a abandonar as cidades pra morar em Canudos, tá ligado? E aí o governo
falou, não pagava imposto.
Não
lá.
Pagava imposto, obviamente. Hoje em dia a legislação permite, sim. Pô, o bagulho religioso não paga imposto, né? Então se a gente usar um argumentozinho nice, tem que ter um advogado na cidade.
A gente precisa de um sítio, um terreno foda. E a gente precisa de...
Começa expropriando.
E a gente precisa de gente, né, cara?
É isso que é foda.
De pessoas, muitas pessoas, jovens, que possam trabalhar. E a gente precisa de uma religião também. Eu vou criar um culto que é mais legal.
É, culto é muito mais maneiro, com certeza.
É, muito mais legal.
Ah, seu Nick, então é isso. Essa história, se é verdade ou não, se o golpe de 64 impediu o comunismo do Brasil...
Mais um episódio que começa falando um assunto, né? Vitor, a gente se perde, Vitor.
Ah, mas eu permito, hoje em dia eu permito, porque a galera tá em peso falando, Nick. Tá em peso falando, me amarro quando vocês viajam. Falei, ai, todo mundo devia ter falado isso. Deu asa à cobra. Já era.
A gente se perdeu, mas tem como nos encontrar. Tem como nos encontrar no Instagram, no @ História Pros Brother, ou entra no historiaprosbrother.com, que lá tem o link pro Instagram, tem o link pro Spotify, Deezer, Apple Podcast, onde você estiver escutando. Tem que seguir, assinar, é muito importante. É muito, muito, muito importante que você compartilhe. Pega seu Instagram lá e compartilha e marca a gente no @ História Pros Brother. Tem episódios todas as quartas-feiras antes de você acordar. E se quiser mandar um alô pra mim, é @ Alexandre Níquel, Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
E se você quiser mandar mensagem pra mim, né, pra fazer um comentário sobre o nosso culto aí, pra gente começar já a montar as coisas, pra gente separar uns pallets na sua casa, não sei, você pode mandar mensagem pra mim lá em @ Prof. Vitor Soares, Vitor sem C. Twitter, Facebook, Instagram. Eu tenho um outro podcast também, tá bom?
Então, se é uma você merda.
Quiser, se você quiser.
Eu tô com ciúmes. Não tem nada. É o mesmo podcast, só que não tem eu. Tomar no cu esse podcast aí.
É bem diferente, tá?
Então é ruim.
Ele é bonitinho de escola, sabe? Coisinha de escola, matéria de escola. Então, esse aqui não. É que eu tô falando de golpe de 64.
Jânio foi lá. Ai, te fudei com esse podcast, merda. A história pros bota cheio de episódio. Vai escutar os antigos de novo pra dar mais play pra gente.
Mas depois que você fizer isso.
Eu não chego aqui vendendo os meus outros trabalhos. Vai escutar o Spotify, minha banda. Vai. Império Girafa, faço redes sociais, é vários artistas também. Sandy Júnior, fiz, Sandy, Fernando Gentil. Faço design, empresa também tem design. E a gente podcast aí. Grande empresa, estúdio gigante. Atendemos a região de Pinheiros, Vila Madalena, São Paulo. E minha prima faz caldo de osso. Minha prima faz caldo de osso lá em Brasília, entrega. Fico divulgando? Não fico. Mas tu fica.
Eu fico mesmo, Nico. Eu fico porque eu sou cara de pau, Nico. E ninguém vai tirar essa cara de pau aqui de mim. Porque Deus, Nico, Deus fez eu assim. Eu não tô aqui
quando
pra discordar
Deus desenhou.
Exatamente, Deus fez cara de pau. E ó, história é minha hora. Agora eu vou te pedir duplamente. Toma, Nico. Só porque o Nico não gostou. Duplamente aí te convido para ouvir o História é Meia Hora, com episódios novos todos os sábados de manhã. Mas como o menino Nico, grande ciumento aí da história, ele reiterou, quartas-feiras nós temos episódios novos aqui no História pros Brothers. Segue no Spotify, segue no Instagram, segue nós e segue a prima que faz caldo de osso também, que é horrível.
Mas, ô Vitinho, o História em Meia Hora tem um episódio sobre a ditadura, não tem?
Tem, o golpe de 64, é o dito cujo, onde eu destrinchei um pouco menos sobre esse lance do comunismo no Brasil, nem não falei nada disso, eu falei como que aconteceu factualmente, pra você ver como é que é diferente, pô. Esse aqui a gente fala de um jeito um pouco mais, né?
Mongolão,
é. O outro é mais factual, entendeu? Eu tiro um pouco mais a minha individualidade, olha aí, ó. Eu tiro um pouco da minha individualidade lá. E aqui, meu amigo, só dá Vitinho aqui.
Lá tu guardo a minha vaidade e coloco o conhecimento em primeiro plano.
É o caralho, finge que sim. Finge que faço isso, mas no final é tudo uma grande tentativa de manipulá-lo para transformá-lo num comunista, ouvinte.
Ah, não. Não vai. Eu não vou deixar, ouvinte. Eu não vou deixar. Eles querem que a gente use aplicativo que nem lá na China.
5G.
Que
a gente use...
5G. 5G. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Falou.
Valeu.